São 19h15 minutos. Eu quero iniciar agradecendo a presença de todos vocês. Sejam bem-vindos a esta casa. Nós estamos aqui hoje, a Comissão de Serviços Municipais da Câmara de Vereadores. E eu declaro aberta esta audiência pública. Eu gostaria de chamar o presidente Osvar Fernandes Filho para compor a mesa conosco e a vice-presidente Silvia Carpes para também estar conosco. O secretário de Indústria e Comércio, Jorge Prestes Lopes, e o fiscal Eugênio Castro Cunha, perdão, para estarem conosco também. Por favor, por gentileza. Eu quero pedir ao vereador Marcelo, que me secretaria aqui nesse momento, a DOC, e faça a leitura do requerimento que motivou essa audiência pública.
Uruguaiana, 22 de setembro de 2015. Requerimento 468. A Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul requer na forma regimental que, após lido e aprovado pelo douto plenário, que esta Casa realize audiência pública para o fim de melhor discutir o projeto de lei número 03/2015, de origem legislativa, que visa autorizar o município de Uruguaiana a conceder permissão de uso à Associação dos Camelôs e Vendedores Ambulantes de Uruguaiana, da área localizada sobre o leito da rua Duque de Caxias, entre as ruas Monte Caceiros e Vasco Alves, e da outras disposições. Audiência esta a realizar-se preferencialmente no próximo dia 5/10, às 19 horas. Justifica-se a presente solicitação, uma vez que se mostra necessária a ampliação do debate do projeto com a comunidade envolvida, especialmente os comerciantes instalados na Baixada, dentre outros aspectos. Assina vereador Rafael Alves, presidente da Comissão de Serviços Municipais.
Obrigado, vereador Marcelo. Eu quero, antes de nós iniciarmos com a leitura da minuta do projeto, estipular algumas regras que a gente vai tomar durante os trabalhos. Nosso objetivo hoje aqui é ouvir vocês que são diretamente envolvidos com essa questão, ouvir o Poder Executivo, que também tem muita relação em função daquela estrutura. Então, depois que for feita a leitura pelo vereador Rony Mello, proponente do projeto, a gente vai estipular um tempo de 3 minutos, podendo ser prorrogado por mais 3. E a gente vai trazer um microfone sem fio, Madalena. Vai deixar à disposição lá atrás. E acredito que a Débora, eu acho que vai ficar com o microfone lá atrás. Ou inscrições lá com o Pedro ou com a Débora, que vão estar por aqui. Então, eu quero pedir a vocês que vamos tentar conduzir os trabalhos da melhor forma possível. O projeto, sem dúvida alguma, visualiza... benefícios. Então eu vou pedir ao vereador Rony Mello, que é o proponente, que faça a leitura agora do projeto. Depois a gente já começa de imediato ouvindo os senhores. Tá certo? Tá certo, secretário? O secretário, neste ato, representa o prefeito de Uruguaiana, Luiz Augusto Schneider. Tá certo, Mário? Silvia? Que representa aqui a entidade que representa os camelôs e vendedores ambulantes de Uruguaiana. Então, vereador Rony Mello, por gentileza.
Obrigado, vereador Rafael Alves, presidente da nossa Comissão de Serviços Municipais, bem como os colegas vereadores, nossa representação do nosso camelódromo, nosso secretário. Quero, vereador Rafael Alves, antes de iniciar a leitura, e já dizendo que vou fazer a leitura de uma forma muito pausada, sem pressa, justamente porque... O projeto ele expressa exatamente a ideia de que nós estamos trazendo e dizendo, Jorge, já que a intenção do projeto de forma alguma é criar algum constrangimento, algum tipo de polêmica, e sim ele retrata tão somente o que na prática já acontece. E vocês vão poder se dar conta através dessa leitura. Ementa. Autoriza o município de Uruguaiana a conceder permissão de uso à Associação dos Camelôs e Vendedores Ambulantes de Uruguaiana, da área localizada sobre o leito da rua Duque de Caxias, entre as ruas Monte Caceiros e Vasco Alves, e da outras disposições. Artigo 1º. Nos termos da Lei Orgânica do Município, e da Lei número 2.936, de 18 de novembro de 1999, fica o município de Uruguaiana autorizado a conceder permissão de uso à Associação dos Camelôs e Vendedores Ambulantes de Uruguaiana, a Ceval, inscrita no CNPJ número 03-393-623-0001-60, da área localizada no leito da rua Duque de Caxias, compreendida entre as ruas Monte Caceiros e Vasco Alves. Parágrafo 1º do artigo 1º. A área referida no caput deste artigo servirá para a instalação de bancas comerciais com espaços reservados e destinados à área de alimentação. Parágrafo 2º. Para efeitos desta lei, os comerciantes instalados na referida área ficam denominados de comerciantes populares e o espaço comercial ali instalado de shopping da Baixada. Artigo 2º. A administração, conservação e guarda da área permissionada ficará exclusivamente a cargo da Ceval, a qual poderá, para tanto, cobrar taxas de seus associados e comerciantes a ela vinculados, de acordo com as disposições estatutárias. Parágrafo único do artigo 2º. O poder público permanece integralmente no exercício de seu poder de polícia sobre a área permissionada, praticando todas as ações necessárias ao cumprimento da legislação municipal tributária, sanitária e ambiental, de postura, de trânsito e circulação e correlatas. Artigo 3º. O comerciante que desejar fazer uso dos espaços comerciais destinados na área permissionada deverá possuir habilitação a ser fornecida pela associação permissionária e estar licenciado para atividade mediante expedição do competente alvará de funcionamento. Parágrafo 1º. A habilitação a ser fornecida pela permissionária terá validade de 2 anos. Parágrafo 2º. A falta de pagamento das taxas estabelecidas pela entidade administradora pelo prazo de 3 meses consecutivos implicará na revogação da habilitação expedida, podendo o espaço ser substituído por novo comerciante. Parágrafo 3º. Os comerciantes atualmente vinculados à Ceval terão prioridade para a expedição das novas habilitações, tendo ainda preferência sobre as bancas que já estejam em ocupação. Artigo 4º. No caso de encerramento das atividades da permissionária ou desistência da presente permissão, por qualquer motivo, os comerciantes poderão se valer de nova sociedade de caráter representativo a ser criada para este fim, com o consentimento e autorização do poder público. Parágrafo único. Em caso de revogação da permissão, os bens e as benfeitorias do local reverterão ao município, sem a obrigação de qualquer tipo de indenização. Artigo 5º. Cada banca comercial deverá, pois, possuir o espaço de 2,25 metros quadrados, 2,25 metros quadrados. Parágrafo único. Será permitido a concessão de, no máximo, 4 bancas comerciais a cada grupo familiar, as quais deverão ser registradas individualmente em nome de cada integrante, obedecendo às demais disposições da presente lei. Artigo 6º. Ao comerciante fica proibida a transferência da área para terceiro a qualquer título ou pretexto, sob pena de revogação da habilitação expedida pela associação. Parágrafo único. A constatação, durante a vigência da habilitação e alvará, da ausência do exercício da atividade pelo comerciante pelo prazo superior a 90 dias, acarretará a revogação da autorização. Artigo 7º. A exposição e comercialização dos produtos e mercadorias deverão ser feitas exclusivamente no estande destinado à banca, sendo vedada a utilização das áreas de circulação e de uso comum. Artigo 8º. Fica proibido aos comerciantes: inciso 1º, alterar o layout previsto para a banca sem a prévia autorização da permissionária. Inciso 2º, conservar e ou comercializar material explosivo ou inflamável, artigos pirotécnicos, fogos de artifícios e demais produtos similares ou com comercialização restrita. Artigo 9º. A Associação dos Camelôs e Vendedores Ambulantes de Uruguaiana ou outra entidade que vier a substituí-la poderá elaborar regimento interno prevendo demais situações, direitos e deveres a serem observados pelos comerciantes. Artigo 10º. Ficam revogadas todas as disposições em contrário. E artigo 11º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Apresento para apreciação desta Casa Legislativa o seguinte projeto de lei que visa criar um regulamento próprio e específico para as atividades desenvolvidas pelos comerciantes fixados no popular shopping da Baixada, espaço físico criado pelo município de Uruguaiana sobre o leito da rua Duque de Caxias, entre as ruas Monte Caseiros e Vasco Alves. A presente proposta traduz o anseio de toda a categoria de comerciantes instalados naquela localidade, bem como o sentimento da Associação dos Camelôs e Vendedores Ambulantes de Uruguaiana, entidade que de fato administra e organiza as atividades ali desempenhadas desde a criação da Baixada. Nesse sentido, vale ressaltar que, após a edição da Lei Municipal 2.936, de 18 de novembro de 1999, que destinou a referida área para a instalação das bancas comerciais, o Poder Executivo Municipal, à época, expediu o Decreto número 212, de 13 de setembro de 2000, concedendo permissão de uso da área, a título precário, para a Associação dos Camelôs e Vendedores Ambulantes de Uruguaiana, a Aceval. A partir deste ato, a associação passou a administrar o camelódromo, cuidando da limpeza, segurança, custeando as despesas de água, esgoto e energia elétrica, dispondo de funcionários devidamente contratados. Decorrente de um ato unilateral do presidente da entidade à época, que alegou incapacidade para gerir o local e a organização das bancas, em julho de 2001, foi editado o Decreto Municipal número 375 de 2000, que revogou formalmente a permissão então concedida. Digo formalmente porque, na prática, como é de notório conhecimento público, as administrações municipais jamais assumiram para si de forma firme e concreta a administração da Baixada, sendo que a mesma ainda é administrada até os dias de hoje pela associação que representa os comerciantes, a Aceval. Analisando situações idênticas em outros municípios, a tendência e a melhor saída é realmente repassar as administrações dos chamados centros populares de compras para a iniciativa privada, através de concessão ou, como no caso de Uruguaiana, permitir que a entidade formada pelos próprios comerciantes organize e gerencie o local. Obviamente que não está cerceando o direito do ente público de fiscalizar, cobrar tributos e determinar normas gerais para utilização de espaço, como se percebe do projeto em tela. Apenas se tenta regularizar uma situação de fato, que na prática está dando certo, mas ao mesmo tempo criando regras de autorização para o uso das bancas pelos comerciantes. Desta forma, certo da compreensão desses pares, conclamo-os a serem apoiadores e defensores do projeto de lei ora apresentado, por se traduzir na melhor alternativa para a regulamentação definitiva do funcionamento do nosso tradicional shopping da Baixada. Cordialmente, vereador Rony Melo, bancada do PP. E só para concluir, senhor presidente, quando eu falei lá no início que nós não tínhamos inventado nada, os senhores podem se aperceber que num dos parágrafos da justificativa, ele confirma o que eu já tinha falado. Em determinado período, o que nós estamos buscando hoje regulamentar foi uma forma que já aconteceu no passado. E assim é o nosso entendimento, até porque a realidade da nossa Baixada hoje, através da associação que teve a eleição recentemente, onde o Osvar assume os trabalhos como presidente, a Silvia de vice, e com apoio maciça de todos os senhores e senhoras que estão aqui, fazem um trabalho muito responsável. Responsável que eu, particularmente, eu venho acompanhando já há muito tempo. E eu não tenho dúvida, senhor presidente, que esse projeto de lei, se com entendimento do Poder Executivo, tem tudo para dar certo. Porque, como eu disse, a ideia não é criar nenhum tipo de constrangimento, nenhum tipo de polêmica, muito pelo contrário. É, quem sabe, amadurecer e buscar uma parceria definitivamente entre Poder Executivo e Baixada, no sentido de melhorar aquele espaço, no sentido de sabermos o quanto aquele espaço é importante para a questão do turismo e tantas outras questões que é fundamental, Jorge, vocês estarem próximos, porque nos dias de hoje é cada vez mais importante nós nos colocarmos no lugar das pessoas. E a gente sabe o quanto vocês vêm vivendo numa situação de angústia, não só pela questão do Poder Executivo, mas outras situações no passado recente que aconteceram. E a gente quer, na verdade, que todos nós possamos sair daqui vitoriosos hoje com um entendimento que eu não tenho dúvida que é o desejo não só meu, mas de todos que aqui se encontram. Então, nesse sentido, senhor presidente, eu agradeço e lhe devolvo a palavra. Obrigado.
Obrigado, vereador Rony Mello. Eu cumprimento a nossa presidente, vereadora Jussara Osório, que chegou neste momento. Vereador Egídio Carvalho também, que chegou nesse momento, uns minutos atrás. Eu, antes de passar a palavra de forma mais incisiva a todos os amigos, eu pergunto se o nosso secretário, Jorge, quer fazer uso agora da palavra, secretário? Ou depois? Tá? Então, Luiz Mar? Não sei se... Temos inscrições já, Débora? Então vamos ouvir então quem tem que ser ouvido nesse momento, que é o camelô de Uruguaiana. Marco Antônio, a palavra está com o senhor, Marco Antônio. 3 minutos.
Muito obrigado pela oportunidade, boa noite aos senhores vereadores, ao secretário, ao fiscal da SMIC, aí, da CEMIC, não sei como é o nome, né? Ao nosso presidente, né? E a presidência dessa casa. A minha manifestação é no sentido do apoio irrestrito a esse projeto, pois hoje você liga a televisão em qualquer programa de noticiário, só se fala em crise. E hoje eu assistindo a um depoimento de um representante do SEBRAE, e representante de grandes empresas do Rio Grande do Sul e do Brasil, como o dono da Tramontina, né, que ele diz que em época de crises é que as pessoas tiram uma letra dessa crise e ela só fica cria. E ali naquele camelódromo são famílias que dali sobrevivem, numa época de desemprego, num momento que aquilo entrar numa crise, em que as pessoas se sintam inseguras para investir no seu negócio, para que possam levar com tranquilidade todo o trabalho deles ali, para que sejam bem recebidas as pessoas que vêm à Uruguaiana, bem atendidas ali, que hoje o camelódromo é bem diferente do que ele foi criado. Quando ele foi criado, ele só tinha umas prateleiras abertas e que todo dia tinha que se juntar a mercadoria e guardar em outros locais. Houve investimento, hoje são com cortinas, com chave, fecham-se as cortinas e vão para casa. Na administração passada, houve uns problemas de abandono lá e o prefeito, juntamente com a diretoria dos camelôs lá, resolveu que uma área daquelas fosse para os banheiros que na época não foram contemplados. Então hoje lá tem sanitários femininos e masculinos, né, que preencheu uma lacuna que tinha lá. Então assim, a gente gostaria de pedir a todos os vereadores que apoiem esse projeto. Isso é uma coisa maravilhosa para o Uruguaiana, não prejudica em nada em nada. São 600 famílias que estão ali. A gente vê muito incentivo fiscal para as empresas que dão 30 empregos, 40 empregos, 50 empregos, 100 empregos, incentivos fiscais e ainda renúncia de arrecadação para que essas empresas se instalem para contemplar 100 empregados. Ali tem 500. 500 pessoas trabalhando dentro do camelódromo, fora do lado de fora e daqueles que sobrevivem daquele trabalho ali. Então, você tem 500 ali, nós temos mais de 2, 3 mil pessoas indiretamente se valem daquele camelódromo. Então, a gente gostaria que vocês olhassem com muito carinho, mas muito carinho mesmo, né, para que esse camelódromo, que esse projeto seja realmente aprovado e que se volte às origens. Que a associação administre, né, aquilo que a gente ajudou com muito esforço e muito sacrifício para que fosse uma realidade, que é hoje o camelódromo. Antes do camelódromo, eram lonas. Era uma coisa horrível aquilo ali. Né? Não tinha trânsito, não tinha nada, ninguém podia passar ali. As coisas evoluíram. Hoje eu acho que ela está muito bem, né, está bem administrada. Falhas e problemas tem em tudo que é administração. A gente não pode negar isso. Mas os problemas aparecem para que a gente corrija-os. Então, muito obrigado pela atenção e aqui fica o meu comentário.
Muito obrigado, Marco Antônio, pelas colocações. Só também, Marco Antônio, para antes de passar a presidente Jussara de seguir a palavra à disposição dos amigos, todos os pares desta casa foram signatários do projeto do vereador Rony Mello. Só para a nível de informação. Não, vai ainda. Só que todos assinaram junto, formalmente. Todos foram signatários. Senhora Presidente Jussara Osório.
Muito obrigada, senhor Presidente desta comissão, vereador Rafael Alves, demais pares que nos acompanham, representação aqui da direção da nossa Baixada. E o público que nos acompanha aqui, maravilha, né? Lota esse nosso plenário aqui, isto é uma grande felicidade para nós. Dizer da importância desse momento, senhores, do conhecimento que temos dessa realidade e desta que hoje, além de ser um ponto, digamos, de turismo para a cidade, eu a reconheço também como uma grande família que se formou. Porque durante todos esses anos que nós temos a nossa Baixada, as pessoas foram, e já a gente pode dizer assim, já passando de geração a geração. Hoje tem novas gerações aí investindo dentro de possibilidades ali naquela localização. Então, é realmente uma grande família. E é esta grande família que esta casa, que esse parlamento escuta, ouve atentamente, porque... De que maneira nós podemos auxiliar? De que maneira? Eu quero dizer que o nosso trabalho aqui, através do trabalho das comissões da casa, por estas comissões passam a realidade e a vida dos cidadãos de Uruguaiana. Por estas comissões e depois através da votação, da discussão e da votação, nós somos absolutamente comprometidos com tudo aquilo que vemos, que apreciamos, que entendemos justo e que passamos finalmente a dar o nosso voto. Então, este é exatamente o trabalho da casa. E quando eu falo nas comissões e no seu trabalho, eu falo nesta grande realidade, nesta gama de assuntos que esta casa acolhe, que esta casa abraça com veemência e com responsabilidade. Então, pelas comissões passam saúde, passa situação de comércio, passa situação da água, passa situação de tudo da nossa vida. Da nossa vida se decide aqui. É por isso que nós temos que formatar, como estamos formatando hoje, projetos como esse, que vão exatamente ao encontro daquilo que vocês esperam. E é isso que a gente quer. É isso que a gente pode, através dos instrumentos que tem essa casa, que é... por exemplo, uma audiência pública como esta, que a gente possa, que possamos nos agrupar e sairmos daqui cientes, felizes, senhores vereadores, e satisfeitos, porque nós atendemos o quê? Aquilo que é de interesse de vocês. Nós não podemos absolutamente inventar nada, e estaria errado se estivéssemos inventando, porque com relação àquilo que vocês pretendem, aquilo que vocês conhecem muito mais, sem dúvida, a experiência que vocês têm, é isso que vocês nos passam, para que a gente possa endossar aquilo que está exatamente na intenção, no interesse e da necessidade de todos os senhores. Então, este é o trabalho da casa, do qual nos orgulhamos, e tomara que outros assuntos que passem pela casa, que mereçam uma condição de audiência pública, que a gente possa receber, vereadores, um público tão importante e significativo como este. E já dizia o vereador Rafael Alves, presidente, de que este projeto ele foi endossado por todos nós, ou seja, todos nós já carimbamos, já assinamos, porque já entendemos da importância dele. Só que ele sai desta casa como projeto indicação, ou seja, nós estamos em... Não é um projeto de indicação? Não. Desculpa. Então,
É um projeto de lei autorizativo.
Autorizativo, tá bem. Então, mas que vai ser encaminhado, me ajuda, vereador Rony.
Para ser sancionado.
Para ser sancionado pelo senhor prefeito municipal. Se por acaso não for sancionado, né? Exatamente. Aí nós podemos trabalhar novamente esse projeto. Então, ele retorna para casa e tem esse trâmite, né? Mas já digo para os senhores, então, que está endossado por todos os vereadores. Quero cumprimentar, secretário Jorge, e a gente sabe a importância que tem a sua pasta, né? E o olhar carinhoso, o olhar responsável, com certeza, que tem também com relação... Não, vamos sim, vamos considerar. Eu sei que tem trabalho, tem situações difíceis, mas eu tenho certeza que o secretário Jorge, né, depois de acompanhar a leitura deste projeto, ele vai receber da mesma maneira como nós estamos recebendo, com esse compromisso que temos com vocês. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora, presidente desta casa. Débora, próximo inscrito. Margarete Gouveia, minha amiga, a palavra está contigo, Margarete.
Eu quero dar uma boa noite para os representantes nossos, os políticos, nosso representante, boa noite. Também para os nossos colegas. Eu queria dar boa noite e dizer que obrigado pela presença, pela resposta da nossa convocação. Seguinte, segundo eu entendi o que leram ali, ainda não está definido total autoridade nossa. Nós ainda estamos dependendo sempre do poder público para tomarmos qualquer atitude. E o nosso propósito, acredito que o nosso presidente, a nossa vice vai confirmar isso, é que a gente tenha autonomia, que o poder seja nosso dentro do camelódromo. Fora do camelódromo, sim, que siga o poder público. E nós, os vereadores aqui hoje, são o nosso representante. A nossa fala, a nossa arma. Quando vocês pedem voto, nós somos a arma de vocês. E agora, nesta noite, a gente vem convocar. Nós queremos que vocês sejam a nossa voz, que vocês falem por nós. Ali é o nosso trabalho. Entendeu? A gente não quer meia coisa, nós queremos inteiro e no papel. Porque, no momento em 99, isso aí ocorreu, eu estava, talvez, que nem eu digo, eu não fiquei sabendo da situação, a que pé estava. Porque eu estava atendendo o meu filho, salvando a vida dele. Então, aconteceram todas essas coisas, muito escusa ao conhecimento dos demais colegas também. Porque se vocês pedirem que levante a mão, quem conhece a história de quando foi entregue o poder, foi declarado falência de uma única pessoa, o presidente da época, ele não convocou ninguém. Ele deveria nos apresentar documentos. E isso nunca foi apresentado. E hoje, antes que seja decidir qualquer coisa, eu peço que o nosso presidente tome cuidado e que possa ter o acompanhamento de uma pessoa jurídica para nos defender, para entender. Entendeu? Porque, na verdade, a gente é leigo um pouco. Porque as coisas andam muito rápido. As leis também caducam e se mudam. Entenderam? Então, eu, no momento, é isso que eu quero falar. Se ofendi alguém, desculpa, se não, estou aberta a conversar, também negociar, quero defender o meu lado, Eu quero que o nosso secretário também nos olhe com muita atenção, muito carinho. Nós não queremos mais nada do que trabalhar. Nós somos parceiros, somos amigos de Uruguaiana, estamos sempre dispostos a ajudar a comunidade em todos os sentidos. Muitas vezes pode não chegar conhecimento do poder público, mas Uruguaiana é ajudada muito por nós. Em toda situação. Acontece qualquer calamidade na cidade, corre para a Baixada. Nós dividimos nosso ponto de cada dia com quem está precisando, entendeu? Então, mas só que a gente não quer mais viver sufocada por isso ou por aquilo, por pressão de um ou do outro. Pede um documento, você fala um documento. Por que que você fez esse documento? Então a gente fica assim, ó, que nem gato louco. Um manda, outro vem e desmanda. Outro vem e manda, outro vem e desmanda. Então a gente nunca sabe a quem olhar ou ouvir. Então por isso que hoje, da minha pessoa e dos meus colegas que eu conversei, nós queremos somente que a gente tenha poder sobre ou abaixo, dentro do camelódromo, para que a gente faça o que quiser. No sentido, tudo legal, não estou falando fazer baderna, não. Ser legal, trabalhar honestamente legal, como pessoas decentes de caráter. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção.
Obrigado, Margarete. Eu imagino que deva ser o pensamento de todos vocês. Eu quero o secretário lhe fazer um convite que possa usar a palavra agora, nesse momento, e a palavra está com o senhor. Porque é importante que tenhamos esse momento, né, secretário? Obrigado.
Boa noite, vereador Rafael, presidente da comissão, nossa presidente do Legislativo, vereador Jussara Osório, senhores vereadores, vereador Egídio, vereador Irani, vereador Marcelo, proponente do projeto de lei, vereador Rony. Quero cumprimentar o presidente Osmar, toda a sua diretoria, ao lhe cumprimentar. Cumprimentar a todos os senhores e senhoras aqui presentes e dizer do respeito e da admiração que eu tenho pelos senhores. A minha missão, ela não é uma missão simples. Eu vi a manifestação dos senhores, é natural. A missão que nos cabe como Secretaria de Indústria e Comércio, ela é uma missão por demais desgastante. Por quê? Por causa que cabe, ao mesmo tempo, em fomentar o empreendedorismo, em fomentar as atividades que venham a gerar renda, a gerar trabalho, gerar sustento para suas famílias e para a cidade como um todo, cabe também fiscalizar para que as regramentos, para que a legislação aprovada por esta casa, ou às vezes por ato do Executivo Municipal, ela seja cumprida. Ou às vezes até mesmo por ações demandadas por entes judiciários. Cabe à nossa secretaria fazer então esse cumprimento. E às vezes ela não é simpática, gente. E não pensem que a gente acha ela simples de fazer. Em vários momentos nos deparamos com situações que, por um lado, nós sabemos que elas têm que ser cumpridas por causa que a luz da lei se faz necessário. Por outro lado, nós sabemos que a luz da coerência, às vezes, nós gostaríamos de estar agindo de forma diferente. E eu, como secretário de Indústria e Comércio, como comerciante que sou, sofro da mesma maneira que os senhores, quando o movimento está fraco, quando nós temos um baixo volume de vendas. Respeito e admiro muito, porque vocês levantam todos os dias para sustentar as suas famílias, abrem o seu estabelecimento sem saber se aquele dia o resultado financeiro será o suficiente para levar o sustento para casa. Sem saber se será o suficiente para pagar o fornecedor que vocês compraram a mercadoria. Vocês são lutadores, nós temos lá 640 bancas na Baixada. Nós temos, como disse ali o seu Marco Antônio, nós temos mais de 600 famílias que vivem do dia a dia do sustento. Já tive e tenho alguns familiares ainda que trabalham dentro da Baixada. E que foi a alternativa encontrada no momento que às vezes não tiveram emprego ou que às vezes uma rescisão ajudou a colocar um negócio para poder continuar sustentando a família. Então eu tenho um profundo respeito e consideração pelos senhores. Não posso me omitir e não vou quando se tornar necessário realmente fazer o cumprimento da lei. Porque é isso também que as pessoas que também me veem como secretário dos comércios esperam de mim. Em vários momentos, eu vou pedir só para o seu Eugênio colocar ali uma pequena apresentação sobre, para trazer para reflexão. Na verdade, eu não venho aqui para discutir se o mais correto é desta maneira ou se não é. Eu venho aqui para discutir com os senhores, escutar, identificar situações que possam ser melhoradas e devem ser melhoradas. Tem muita coisa para ser melhorada. Tanto é que no projeto de lei, aonde foi encaminhado para a Câmara Municipal e a Câmara, de uma maneira muito adequada, muito comprometida, aprovou que foi a criação do Fundo de Desenvolvimento do Comércio e da Indústria, criou dentro da sua, do seu escopo, investimentos para serem alocados na própria Baixada, porque é necessário. Nós temos um escopo de trabalho que os senhores estão lá há alguns anos e que precisa ser melhorado. A Baixada, ela é reflexo do trabalho do uruguaianense, ela é uma identificação, as pessoas, como a minha pasta também é o turismo, várias e várias vezes, quando se coloca para fazer tour turísticos do município, nós colocamos como a Baixada, como sendo um dos locais que tem que ser inserido nas visitações do público. Porque quando nós viajamos para alguns outros lugares, normalmente nos colocam em feiras de artesanato, ou nos levam para locais aonde aquela cidade gostaria de poder brindar com trabalho os seus habitantes. E tem que ser aqui em Uruguaiana da mesma maneira. Então é desta maneira que nós consideramos que deve ser tratado e que deve ser considerado. Então, senhores vereadores, senhoras e senhores, o que eu trago aqui hoje são algumas situações que nós constatamos no dia a dia. E eu, em vários momentos que me encontrei com alguns dos senhores, perguntei se em algum momento o fiscal, de forma errada, cometeu alguma injustiça ou que possa ter cometido alguma situação que criasse problema para quem de fato trabalha lá. Porque não é esse o objetivo. Posso atestar para todos os senhores que não é esse o objetivo. O objetivo é poder criar condições adequadas, responsáveis, regradas, para que possa funcionar da maneira harmônica e que todos possam ali usufruir. Eu estou trazendo, na verdade, são poucos apresentações ali, o que eu trago é algumas coisas que nós constatamos lá. O presidente Osvar, outro dia, esteve conversando conosco, com a sua diretoria, e nós relatamos, da mesma maneira franca como eu sempre tive, eu relatei para ele sobre algumas preocupações nossas. Algumas preocupações que nós temos, mas também a nossa determinação de trabalhar em conjunto. Da mesma forma que trabalhamos em conjunto com a dona Clara, com o seu Antônio, durante o período que estiveram à frente da associação. Vocês devem ter, algumas pessoas devem ter tido problemas lá no passado, quando nós precisamos fazer um trabalho de fiscalização para liberar o passeio público. Por quê? Porque o passeio público é o natural. Ele começou a ser utilizado de uma maneira mais ampla pelos comerciantes. E eu não estou aqui para julgar se foi feito de forma correta ou incorreta. É natural. Eu sou comerciante também, se me deixarem eu colocar um pedaço da minha vitrine na calçada, eu também vou colocar, por causa que dessa maneira o meu consumidor, o meu cliente vai poder identificar de uma maneira mais próxima. E isso é natural de todos. Então o que começou a ocorrer, que um começou a colocar um pouco mais de mercadoria na calçada, daqui a pouco o outro identificou que daquela maneira estava perdendo o cliente se também não fizesse a mesma coisa e passou a ser proliferar dessa maneira. E a fiscalização, ela teve que agir de uma maneira mais firme para que realmente coibir e poder colocar então um regramento melhor. Então, eu agradeço que foi bem-vindo então essa atitude. Então.
Quantos minutos ali, secretário?
Deve ser uns 4 minutos, então, 4, 5 minutos.
Vamos lá então.
Nós fizemos só uma pequena explanação que pode ser passado direto, só que conforme já foi visto pelo vereador Rony, o decreto 212 de 2000, ele concedeu o título de uso precário à própria associação. Depois, o decreto 212, ele também criava a condição que deveria ser mantida a possibilidade prevista no artigo 2, artigo 2º, ficando expressamente proibida a transferência da área para terceiros, a qualquer título ou pretexto, sob pena de revogação da permissão. Que eu vejo que o projeto do vereador Rony já contempla, inclusive. No artigo 7º do decreto 212, ele dizia que no encerramento das atividades também prevista na permissão da desocupação da área por qualquer motivo, da revogação da permissão, os bens e benfeitorias reverteriam ao município. Também está contemplado dentro daquilo que o vereador Rony destacou no projeto. Já o decreto 375, ele traz uma situação que o senhor Marco Antônio e a dona Margarete citaram, que daqui a pouco foi equivocada por parte da diretoria da época, de ter feito então a entrega para o município da permissão de uso. Mas essa entrega ela ocorreu, e o decreto 375 ela já constava então. Então houve a revogação, onde o poder público instituiu um conselho gestor com competência para poder dirimir todos os assuntos, ficou novamente restrito a permissão do uso. Agora eu trago uma situação interessante. No ano de 2015, nós tivemos 76 bancas que foram disponibilizados para pessoas, assim como os senhores, e quem sabe algum dos senhores seja um desses 76, somente em 2015, pessoas que estavam precisando trabalhar, que estavam precisando de um lugar para poder sustentar a sua família e produzir. Nós sabemos que, às vezes, a empregabilidade, ela em alguns momentos, ela é maior e outras é menor. E quando o movimento, quando não se tem emprego, você tem que buscar alguma coisa para trabalhar, para poder sustentar a sua casa. E várias pessoas, entre as quais 76, somente em 2015 nos procuraram e foi concedida banca para trabalhar lá. A nossa preocupação deste quesito é que nós possamos abrigar. Me procurava no início, final de 2013, se não me engano, o vereador Irani e o vereador Marcelo, quando nós tínhamos pessoas trabalhando aqui no centro da cidade e que estavam obstruindo o passeio público. E nós precisávamos não retirar aquelas pessoas dali, nós precisávamos dar condições dessas pessoas continuarem trabalhando. E a disponibilização destas bancas foi o que viabilizou. Então, por isso se torna também necessário que o poder público tenha esse instrumento para poder criar as condições e dar as condições necessárias para que possam todos aqueles que buscam trabalho, que buscam emprego, trabalhar. A atual gestão hoje, só volta um pouquinho ali, a atual gestão hoje ela funciona com a CEVAL organizando seus associados, criando então a sua estrutura de segurança, a sua estrutura de limpeza do local, a sua estrutura de iluminação, as suas promoções junto aos seus associados, da mesma maneira que outras entidades também assim o promovem dentro do seu círculo de relacionamento e dentro do seu círculo social. A liberação do alvará hoje para funcionamento, ele é imprescindível que o permissionário da banca ele seja associado à CEVAL. Por quê? Porque nós sabemos que a associação tem custos. Ela tem que pagar o zelador, ela tem que pagar o guarda, ela tem que pagar a conta de luz. E se torna necessário que o poder público apoie a associação. Porque desta maneira ela vai poder honrar esses pagamentos. E em vários momentos, nós sempre dissemos para o senhor Antônio, quando nos procurava, nos notifique quem não está pagando, que nós vamos comunicar, vamos notificar a pessoa, porque nós sabemos dos custos que o senhor tem. Volto só um pouquinho mais. As ações que a CEMIC hoje realiza dentro do camelódromo, elas se limitam à desobstrução do passeio público e o cumprimento da legislação. O que é o cumprimento da legislação? Identificar para ver se o permissionário ele está com alvará. Por causa que se todos os senhores tiraram o alvará, não pode ser que meia dúzia concorra de forma desleal com os senhores também. Isso também não é correto. Então, esta é uma das ações que a fiscalização executa. E também faz a distribuição para aquelas pessoas que desejam, senhores vereadores, para aquelas pessoas que nos procuram, procurando um lugar para trabalhar, é onde entra o poder público disciplinando e disponibilizando esse local para trabalho. Então, este é um trabalho que só no ano de 2015 foram 76 pessoas que foram contempladas. Se faz de uma maneira bastante dinâmica, com uma ficha cadastral, onde a pessoa faz diretamente na Secretaria de Indústria e Comércio, aonde ela tem um termo de compromisso. Esse termo de compromisso, após assinado pela Secretaria, a pessoa é orientada a tirar o alvará e é orientada a procurar a Associação de Vendedores Ambulantes e a associação, então, ele passa a ser associado e tem os seus compromissos perante a associação. Agora nós temos que relatar, e são coisas que, como eu disse, não são situações simpáticas, mas faz parte do poder público. As irregularidades, quando nós constatamos, em especial, algumas das irregularidades são quando está se avançando sobre o passeio público e impedindo de poder ter de uma maneira mais ágil a circulação de pessoas. E também que alguns passam a ser concorrente desleal quando colocam mercadoria nos passeios públicos. Isto a fiscalização tem buscado corrigir. Da mesma situação, pode passar. Porém, cabe à fiscalização coibir esse tipo de situação aqui. Ó. Pode seguir no anterior. É não permitir a locação do bem público, daquilo que é propriedade da população e que todos os senhores é propriedade dos senhores e que outras pessoas que vocês usam para trabalhar e outras pessoas, infelizmente, usam para acabar usando, para se locupletar, utilizando para renda locatícia. Isso o poder público não pode permitir. E é aí que entra, às vezes, situações que podem ser conflitantes. Por quê? Porque cabe à Secretaria dos Comércios fiscalizar que seja exatamente para pessoas subsistir, sustentar sua família e trabalhar ali. E nós tivemos casos, que nem esse caso dessa declaração, onde nós tínhamos pessoa ali locando o espaço público. E nós tivemos que tomar uma atitude de revogar, então, a concessão, a cessão de uso e retomar o bem, para poder entregar para outra pessoa que precise trabalhar. Então, nesse momento que a gente toma conhecimento, se faz a notificação para que a pessoa desocupe o local. E dessa maneira, então, é entregue para o outro. Jamais foi solicitado para alguém que esteja trabalhando que desocupe o local. Este caso aqui foi uma situação bastante atípica, inclusive. Tinha gente vendendo banca dentro do camelódromo, até pelo Facebook. Não eram vocês, porque vocês trabalham lá. Porque vocês tiram sustento e sustentam suas famílias. Mas era gente que está usando da boa fé do ente público para poder se utilizar e levar lucro de uma forma fácil. Então nós tivemos que tomar atitudes com relação a isso. Eu quero com essa ilustração trazer aqui, eu vi no projeto do vereador Rony, situações extremamente importantes ali, extremamente importantes, que trata de adequações, que trata de melhorias, que trata de trazer a nova realidade, por causa que a realidade que quando foi fundado o camelódromo, ela era uma, hoje ela é outra. E nós entendemos que essa realidade ela tem que ser modificada. Vereador Rafael, em outros momentos, inclusive, já me destacava isso. Porém, eu trago para reflexão, a questão do cuidado com o bem público. O cuidado com o bem público e também a particularidade de nós termos o ente público como regulador desse processo. Porque através do regulador desse processo, nós poderemos, o ente público, independente de governo que esteja, ele poderá identificar as pessoas que precisam trabalhar de fato e ele retomar as bancas quando se tornarem fruto de especulação imobiliária. Então, eu trago mais essa colocação para nós discutirmos. Eu estou aqui do lado dos senhores vereadores que estão buscando condições melhores, eu estou aqui do lado dos senhores que são trabalhadores e que, novamente eu ressalvo, pessoas que merecem o meu maior respeito pela forma como se trabalham, como às vezes tem que pegar e levantar cedo, como tem que trabalhar às vezes no final de semana para poder pagar os títulos que ficaram às vezes pendentes daquela semana. Eu trago somente para reflexão e para que nós possamos aprofundar essa discussão. Eu acredito que a discussão ela tem que ser aprofundada e ver aquilo que pode ser melhorado, aquilo que pode se avançar e de que maneira nós podemos avançar. Então, muito obrigado a todos. Muito obrigado, vereador.
Obrigado, secretário Jorge. Aproveitando a presença dos senhores camelôs, do nosso Poder Executivo, desta casa que hoje discute um projeto que já visualizamos, é muito importante para a Baixada. Eu quero só lembrar que, secretário, em 2011, a Prefeitura de Uruguaiana, através da secretaria que hoje o senhor comanda, promoveu encontros com os senhores que estão aqui me ouvindo nesse momento, e nós tratamos de assuntos que eram importantes para vocês. A questão da previdência social, pessoas que não contribuíam para o INSS, nós chamamos o chefe do INSS, nós chamamos o delegado da Receita Federal para falar sobre o regime de tributação unificado. e nós chamamos o SEBRAE, a diretora do SEBRAE, para falar sobre o MEI, microempreendedor individual, que muitos de vocês, de 2011 para cá, começaram a se registrar, a aderir, digamos assim. Elivelto, pode passar ali. Mas antes, Elivelto, eu só fiz esse comentário, secretário Jorge, porque o Poder Público pode e tem condições de oferecer a esses comerciantes muito mais do que só o gerenciamento, entende? Pode, tem condições e deve, ao meu ver. Elivelto, a palavra está com o senhor. Débora, ali já está com o microfone. Alô. Vamos lá.
Boa noite a todos. Eu me sinto muito à vontade de estar aqui porque os mais antigos sabem quem sou eu. E a história que eu tenho dentro do comércio informal, lá no comércio informal, no começo. Falaram aqui sobre a situação de trabalho que tinha o comércio informal no começo, tempestades, chuvas. E aí então, eu, seu Mar Lopes, mais todos os antigos aqui, nós elaboramos um projeto para estruturar o comércio informal de Uruguaiana. Os mais antigos sabem que eu estou dizendo a verdade. Eu achei interessante o que o secretário falou sobre esse projeto aí. Esse projeto tem que ser mais discutido com todos vocês. Vocês pedirem a minuta desse projeto e discutirem vocês e apontar a todos os vereadores aquilo que vocês não concordam. Esse projeto não pode seguir tramitando sem que vocês analisem profundamente o setor jurídico da associação, analisem profundamente. Não estou desconfiando dos senhores vereadores em absoluto, acho que o vereador Rony está muito bem intencionado, os demais estão muito bem intencionados, mas existem coisas que vocês vão ter que agarrar e analisar e decidirem entre vocês. A moça ali disse tudo, a Margarete, não é, Margarete? Disse muita coisa importante, é verdade. Então, analisem bem esse projeto, que depois do projeto passar e ser aprovado, não tem volta. A Margarete falou sobre a autonomia da associação em relação às bancas. Eu não sei se isso aí vai ser possível. Não está claro sobre a autonomia, e acho que vocês não vão ter autonomia sobre as bancas. Então analise bem o projeto, estudem bem, debatam sobre isso, e depois vocês tragam a ideia para vocês em relação ao projeto ao vereador Rony. Foi analisado por quem? Por todos vocês? Já vocês concordam com o projeto? Todos vocês concordam? Não, eu estou só questionando, estou dando a minha opinião, porque, na verdade, vocês estão dizendo que é esse cara que está aí. Só não, para aqui, você está dizendo que é esse cara que está aí. Esse cara aqui foi o cara que apresentou o primeiro projeto de camelódromo do Uruguaiana. Elivelto. Então é o seguinte, pessoal, eu não me leve a mal estar me intrometendo nesse assunto, mas é apenas um conselho que eu dou a você. Analisem bem esse projeto. Tá bom? Me desculpe estar me intrometendo aqui. Muito obrigado, pessoal.
Obrigado, Elivelto. Sem dúvida alguma, essas pessoas que são os interessados diretos terão... eu vou fazer questão de levar uma cópia para cada uma das bancas do projeto, ou uma cópia para cada 10 ou 15 bancas, para analisarem. Eu pergunto se algum vereador quer usar a palavra. Mário, por gentileza, a palavra está com o presidente da Aceval.
Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, secretário. Boa noite, seu Gênio. Boa noite, aos colegas. Eu queria falar aqui qual é o sentimento que a gente tem. Nós ficamos 16 anos depois de supostamente entregue, a gerenciamento do camelódromo para a Prefeitura Municipal. Até o senhor secretário comentou aqui que em 2001, você fez um conselho gestor para se manter o camelódromo. Eu discordo. Pode ter sido feito no papel, mas desde o momento que foi criado o camelódromo e desde o momento que foi entregue e até os dias de hoje, quem gerenciou, quem cuidou, quem manteve, quem fez ser um ponto turístico muito forte de Uruguaiana, fomos nós. Então eu acho que nós temos condições sim de gerenciar o camelódromo. Precisamos da prefeitura, precisamos. Somos parceiros? Somos. Com o senhor, já tive umas 4, 5 reuniões, sempre você tem diálogo. Sempre você dá para conversar. Sempre dá para expor o que a gente precisa ou não. E eu acho que nesse momento, para nós, para poder trabalhar com tranquilidade, saber que aquele espaço que você está lá trabalhando, não vai ter problema de chegar no fim do ano, dar aquele murmúrio de novo e nós não conseguir trabalhar em paz. Então, o que a gente está pedindo hoje não é nenhum absurdo. É somente regulamentar o que a gente já faz nesses 16, mais de 16 anos. Quero agradecer a todos. Eu acho que é só isso. Não precisa, a gente não precisa se espalhar mais. Porque o básico é isso. É passar para nós o que a gente já faz até hoje. Boa noite.
Obrigado, obrigado, presidente. Não sei se algum vereador quer fazer uso da palavra. Vereador Rony Mello, esclarecimento.
Só um esclarecimento, senhor presidente. Até de uma forma muito especial, Elivelton. Com o vereador Rafael Alves, particularmente, acho que eu perdi, creio que no mínimo uns 3-4 encontros, junto com o secretário nós estivemos. Estou a observar, Elivelton, a leitura que eu fiz com algumas situações que o secretário posteriormente mencionou, todos o projeto contempla, inclusive essa questão da autonomia das bancas por parte da associação. Além desses encontros, a nossa equipe jurídica, minha equipe de trabalho, teve a oportunidade de se encontrar com o pessoal que trabalha nos camelôs, e tudo que está naquele projeto foi esmiuçado, foi ouvindo as pessoas, e como eu disse lá no início da minha leitura, eu não inventei absolutamente nada, eu só joguei para o papel a vontade de vocês. Era isso. Obrigado.
Obrigado, vereador Rony. Pode já passar o microfone para ela, identifique-se pelo nome e pode usar a palavra.
Não, nós todos vemos aqui, né?
Qual é o teu, só desculpa, qual é o seu nome?
Meu nome é Carla.
Carla.
E nós estamos aqui para reivindicar o direito no caso da administração dos camelódromos, passar para a Ceval. Porque, no caso, durante todos esses anos, quem arcou com todas as despesas fomos nós. Né? No caso, a prefeitura, ela está no papel somente a administração dela. E quem cumpre o dever somos nós. É a Ceval, no caso.
Muito obrigado, Carla. É por essa razão que este parlamento interpreta com muito bons olhos o projeto do vereador Rony Mello, quando passa essa autonomia a quem de direito já teve essa autonomia. E naquele passado que foi lido aqui a história, na justificativa do projeto, pelo próprio autor, o Rony, quando um presidente, num determinado momento, não conseguiu ou não quis mais, ele simplesmente foi lá sem consultar os seus filiados e entregou essa administração ao poder público. Então, nada mais justo do que, com a aprovação desse projeto, vocês terem esse respaldo. Porque isso já acontece, como disse o presidente agora. Silvia, a palavra está com você. Vice-presidente da Ceval.
Eu queria dar boa noite a todos, aos vereadores, ao secretário e a todos os colegas aqui presentes. E eu queria ressaltar o que o Osvar disse, e que já falamos com o secretário, e assim, ó, é muito importante que o poder público, que o gestor público, que infelizmente não se fez presente mais uma vez, que ele tenha ciência de que não se quer nada além do que é nosso por direito. Somos nós quem trabalhamos o dia inteiro para custear as nossas contas. Não é correto nem justo que uma pessoa se denomine incapaz e que todos nós tenhamos que pagar um preço uma vida inteira por isso. Não se está tirando o direito do poder público de gestor... desculpa, fiquei nervosa... do senhor, como o senhor disse que o senhor tem que fiscalizar o passeio público, foi muito bom para nós todos e para os clientes. Tem que fiscalizar pagamento de alvará? Tem, mas o resto pode, deve e tem que ser conosco, porque é nós que trabalhamos para isso. O senhor tem que admitir que é justo. O senhor nos disse na outra reunião que o senhor não era simpático que saísse do poder público à gestão. E eu lhe disse que entendia seu ponto de vista, onde o senhor disse que haveria possibilidade de haver uma virada no comércio e que, tipo, 5, 6, meia dúzia de pessoas se tornariam dono do camelódromo. Eu não acredito, meus colegas, não acredito nisso. Porque só nós sabemos o que passamos lá, em que situação, em que condições trabalhamos ao longo desses anos. E ninguém abandonou seu posto, ninguém passou adiante. Não é justo que por meia dúzia se pague. O presidente que entregou, ele se denominou incapaz, não foi todos nós. E ao longo desses anos, todos nós temos trabalhado diariamente arduamente para que se mantenha as contas em dia. Então é justo que nós tenhamos esse direito. Obrigado a todos.
Muito bem, Silvia. Obrigado. Outra inscrição? Um dos vereadores? Vereador Irani, vereador Marcelo.
Obrigado, presidente. Boa noite a todos. A título de colaboração, gostaria de fazer uma pergunta ao nosso secretário, secretário Jorge. É, notadamente, a administração pública, a Secretaria de Indústria e Comércio, que faz a fiscalização atualmente, ela tem as suas restrições com relação à aprovação integral desse projeto de lei. Mas ela, de certa forma, o senhor mesmo disse que muita coisa que está colocada aqui está bem colocada. Já fez parte de outra legislação anterior. É, a título de colaboração, se o senhor tivesse que mexer nesse projeto, o senhor poderia enumerar para nós de que maneira ficaria aqui dentro a presença do poder público?
Secretário, a palavra está com o senhor.
Vereador Irani, senhoras e senhores, na verdade eu vejo com muita simpatia. O projeto ele foi muito bem elaborado, como o senhor mesmo disse. É, eu vejo, e eu estou dizendo isso, pensando nos senhores. O poder público, na verdade, as funções que a gente desenvolve, elas são passageiras. De repente, hoje eu estou na função de secretário de Indústria e Comércio, tenho que fazer o meu melhor dentro da função a qual fui designado. E, posteriormente, deverei estar aí atuando em outras áreas. Mas me preocupa com sinceridade, vereador Irani, uma situação, a situação de aquela que a Silvia comentou ainda, o poder público, independente do governo que esteja, ele ser o principal detentor para poder ele delegar de quem pode ir para a banca. Por quê? Porque desta maneira eu vejo que ele vai estar, inclusive, defendendo os interesses desses senhores que estão aqui. Me permite.
Fofo, só agora a gente você passa a palavra. Te escreve ali, já te passo.
Eu vou responder.
Só para a gente não perder o controle, Fofo.
A pergunta do vereador Irani.
Passo agora a palavra, só um minuto.
Nesse sentido, é o seguinte: a gente já conviveu com várias situações de poder econômico sendo superior à vontade das pessoas. Hoje, ninguém, como eu mesmo disse, ninguém foi retirado que estivesse trabalhando nas bancas por parte do poder público. Ninguém. Foi retirada que alugava 4 bancas, vereador Rafael. 4 bancas ela alugava e uma pessoa, e ela era trabalhadora, mas a pessoa usava o passeio público, usava local público para ganhar sem trabalhar. E realmente foi feita essa atitude e considero como adequada, porque a pessoa que estava lá estava trabalhando, mas outro estava ganhando pelo uso do espaço que é de todos os senhores e meu também, como parte da população. Não é justo, não foi para essa finalidade que foi feito o camelódromo. Quanto à questão das pessoas, ninguém foi retirado de lá que trabalhe. O poder público, ele como agente discricionário, ele pode proteger de uma situação de envolvimento de poder econômico que comece a comprar 10, 15, 20, 30 bancas ao redor. É só o poder público que pode fazer isso. Na verdade, se começar a existir a comercialização de bancas, e o fator econômico ele é extremamente preponderante, porque quando você tem o fazer uma pessoa, e tem gente que até me comentou, diz, não, mas eu não vou vender minha banca. Não, é o sentimento nosso natural. A gente não vai vender aquilo que a gente está trabalhando, só que começar a cercar ao redor 10, 15 bancas compradas, quando a pessoa não quiser vender, automaticamente quem está detendo o poder econômico faz com que a pessoa venda. Então eu vejo que independente de quem está no governo, eu vejo que o poder público, neste aspecto, é somente neste item que eu considero que deveria ser alterado. O vereador Irani me perguntou qual item que eu considero que o poder não quer dizer que não possa ser feita uma gestão compartilhada. Não quer dizer que não possa ser feita uma gestão compartilhada com a Associação de Vendedores. Eu acredito que também é um caminho. Mas o poder público não pode se ausentar desse processo. O poder público não pode se ausentar sob pena de deixar aquelas atitudes especulativas que a gente registrou, elas acabarem se proliferando.
Obrigado, secretário. Só antes, Silvia, desculpa, que o Fofo fez uma intervenção. Fofo, a palavra está contigo.
Alô, boa noite a todos. Eu só pergunto para o secretário uma coisa. O senhor paga todos os seus impostos? Diretamente. Sim ou não? Objetivo. Sim ou não?
Quando o dinheiro dá, a gente paga todos os impostos. Pergunto,
quem manda na sua casa? É o senhor ou a sua mulher?
Normalmente é a mulher.
É. Então, se o senhor não tem autonomia, entendeu, para fazer nada, que se a sua mulher manda, o que o senhor quer desse cargo? Começamos por aí.
Não, tá seu...
Segundo.
Calma, secretário.
O senhor gostaria de estar almoçando na sua casa e o cara chegar, tirar o prato e jogar no chão? É a mesma coisa que estão fazendo com os camelô. Paga o imposto e não tem autonomia de nada. Agora eu lhe pergunto mais, só um momentinho. Eu lhe pergunto mais. Se o senhor resolver fechar a sua loja, ficar 90 dias de férias e pagar os seus impostos, alguém vai lhe bater lá e vai lhe dizer assim, vim levar a chave e vou dar para outro. Isso. Errado, meu amigo. Pagou os impostos de direito. Termina por aqui. Se o senhor achar uma resposta, me ligue.
Obrigado, Fofo. Obrigado. Eu passo a palavra aqui ao presidente. Mário.
Só um comentário em relação ao seu secretário falou. Ao menos nesse projeto, ainda nesse projeto lei, continua mantendo fiel aquela parte que não se pode vender, não se pode alugar e não se pode passar adiante às bancas. A associação pode fazer isso aí. Ela pode fazer esse controle. Ela pode não deixar, como o senhor falou, entrar alguém e achar que tem direito de comprar 10 bancas. Ela pode vetar isso aí. Porque está no projeto. Não vai ser nada fora do que o senhor está falando. Só vai mudar a pessoa que vai gerenciar isso aí. Porque nós convivemos lá, a gente sabe o que a gente realmente precisa às vezes, ou às vezes não precisa. No final mais ou menos de 2000 ou 2001, nós tivemos quase uma quadra inteira de bancas vazias. Aos poucos, como o senhor disse que em 2015 vocês deram 76 bancas por aí, mais ou menos em 2007 que começou a se recuperar o comércio, a associação passou mais ou menos mais de 200 bancas. É tudo de acordo com o poder que vai reunindo economicamente e tu vai entregando. E nunca se entregou mais de uma branca por pessoa. A gente pode fazer essa fiscalização também. Não precisa ser somente, o público, no caso. Não vai sair nada além do que já está hoje. Só vai mudar quem vai fiscalizar. Obrigado.
Obrigado, presidente. Giliane, a palavra está contigo por 3 minutos.
Boa noite. Quanto o secretário falar que não pode ser administrado corretamente, porque para mim parece isso, tá? Pelo presidente, nós somos uma família ali na Baixada. Quem nos conhece, que compra, que faz o passeio ali, acredito que o senhor também já fez o passeio, né, na Baixada, sabe que ali tem respeito, tem admiração. Tá? Quando você coloca que a presidência não pode fazer, acredito que o seu Antônio não fez mais, até pela idade dele, né, pelos problemas de saúde que ele tem. Mas eu acredito, sim, que a Silvia, o Mário e toda a equipe vai fiscalizar. Eles vão fazer por merecer. É só o que a gente pede, é isso. Que dê uma atenção maior, passe. Porque o demais vai ser, como está ali colocado, tá? Vão ser pagos todos os impostos para a prefeitura, vão ser área fiscalizada pela prefeitura. Só a questão interna que tem que ser resolvida ali, que não tenha que passar pela prefeitura primeiro para ser resolvida, porque depois de estar feita a coisa, não adianta e se torna uma bagunça. É isso que queremos. Obrigado, boa noite.
Obrigado. Débora, é o Carlos Alberto.
Boa noite a todos. Meu nome é Carlos Alberto. Eu tive reunido com os presidentes da associação, tive uma colaboração na elaboração desse projeto. Eu quero dizer para o pessoal ficar bem tranquilo que esse projeto diz a realidade, quer transformar, quer mostrar o que de fato já vem acontecendo para transformar de direito os poderes da associação para vocês. Tudo que está nesse projeto é pensado no desejo de vocês. Né? Tudo que está aí é para melhorar a vida de vocês. Algumas preocupações do secretário já estão contempladas nesse projeto. Né? Todas essas preocupações é apenas transferir a responsabilidade para a Ceval, que com muita competência, eu tenho a certeza que irá responder a toda a confiança de todos vocês, ainda mais que foi eleita essa diretoria recentemente. Então podem ficar tranquilos que eu tenho certeza que esse projeto vai ser aprovado.
Obrigado. Antes de passar para a Carla, eu passo a Silvia, depois a Carla. Silvia.
O que eu queria esclarecer para o senhor secretário é que tudo que está no projeto será cumprido. Porque parece que há uma desconfiança do poder público de que não vai haver clareza. E não é isso. Tanto é que a Ceval pode fazer uma prestação de conta, se for o caso, para o poder público, de que não vai se vender banca, de que não vai se deixar que a minoria tome conta do camelódromo. Não é essa a intenção. E eu acho que, assim, ó, que como exemplo, que recentemente nós tivemos uma eleição e fomos eleitos por praticamente unanimidade dos votantes, por que uma pessoa, uma única pessoa, que aliás nem aqui está, que deveria estar para dar uma resposta para todos os cidadãos aqui presentes, não pode nos dar um voto de confiança? Por quê? Qual é o objetivo real da prefeitura? Por que não? Simplesmente porque não? Não pode ser assim.
Obrigado, Silvia. Carla, depois volto ao secretário. Carla, a palavra está com você.
Eu quero falar ao seu secretário, se ele quer dividir a gestão da administração da Ceval, que ele também queira não somente a administração, mas como os custeios da Ceval, né? Porque a administração, ele é bem capaz de fiscalizar as bancas. Tanto é que ele pode pedir um registro para ver se alguém tem alguma banca além de uma no seu nome. E para vender bancas, teria aquele monte de banca que tem lá no final, mais de 40 bancas vazias. Se fosse o caso de comercializar, tinham sido comercializadas aquelas que estão lá, né? Então, ele tem que se preocupar mais em ajudar os camelôs. Tanto é na melhoria, para que ele diz que é um ponto turístico, que a gente possa ter uma melhoria, né, na administração, até mesmo uma ideia nova de um projeto de melhorar aquilo lá para nós, não somente de querer a administração, de fiscalizar somente nós o que estamos fazendo, se estamos vendendo, se a administração está tendo lucro com vendas de banca. Né? Ele teria que se preocupar mais com isso, em melhorias para nós, para que os camelôs possam prosperar mais e trazer mais recursos para a nossa cidade.
Obrigado, Oi. Carla. Margarete Gouveia, quer usar a palavra, secretário?
Não.
Depois eu passo a Margarete, então.
Só para complementar, e eu volto a dizer que eu estou aqui para estar do lado de vocês discutindo os assuntos. Ninguém está de adversário de ninguém aqui. Não é esse o objetivo. Na verdade, nós temos posicionamentos que, aos quais eu fui convidado por esta casa para expressar e dar a minha contribuição, porque eu acho que todos aqui, e os senhores vereadores estão com essa disposição, e os senhores também, com a disposição para melhorar. A gente sabe aonde a gente está e a gente sabe de que maneira que pode ser melhorado. Eu acho que essa é a função. É claro que nós temos, às vezes, situações, e o que eu digo para vocês são situações que a gente convive no dia a dia e que a gente sabe exatamente aonde que estão também os problemas. Quando falam que não existe comercialização de bancas, existe. Existe porque nós recebemos diariamente pessoas que comercializaram, que venderam bancas lá ou que compraram. Então existe essa comercialização. Então, nesse sentido, nós temos que trazer a público e nós temos que trazer o conhecimento, porque nós não queremos que pessoas como vocês tenham que pagar para trabalhar. Que pessoas como vocês, que também tiveram a sua banca no momento que precisavam, tenham que daqui a pouco pagar. Essa é só a nossa preocupação. Essa é outra questão. Ninguém está falando na questão de administrar o camelódromo. Eu acredito que a associação ela tem sua competência e a sua diretoria veio com muita vontade para fazer essa gestão. Mas a gestão são a gestão administrativa, ela não quer dizer que é poder disciplinar aquilo que é bem público da maneira como ela dispor. Porque o bem público cabe aos senhores vereadores e ao Executivo Municipal disciplinar. Então, esta é a realidade que eu trago, é a realidade de proteção, porque esse ente público é que tem essa realidade de proteção. Trazendo também o conhecimento da Silvia, eu estou aqui na condição de secretário também representando o senhor prefeito municipal. Na verdade, não houve a ausência dele. Um participante do poder público está aqui representando. E nós não estamos aqui para que dizer que as coisas estão erradas. E acho que foi a moça que falou por último lá, desculpa, Carla, tu tem toda a razão, eu acho que tem que ser melhorado o camelódromo. E eu defendo que tenha que ser feito mais investimentos lá, melhorias que tenha que ser discutido com a associação por parte do poder público. E eu me coloco à disposição para somar junto com o Osvar e ver quais as questões que podem ser melhoradas e utilizar, inclusive, o próprio Fundo de Desenvolvimento da Indústria do Comércio para isso.
Obrigado, secretário. Margarete, se tu me permitir, é que ainda nós estávamos fazendo aquele bate e volta e a presidente pediu para usar a palavra. Então, antes de passar para ti, vereadora Jussara.
Bem, acompanhando, então, este debate dessa noite... Eu entendo, presidente, de que, vereador Rony, proponente desse importante projeto, eu entendo que a maneira como está sendo elaborado, o que nós estamos ouvindo, inclusive ouvindo de parte da diretoria com relação ao poder público, à prefeitura municipal, me parece assim que muito pouco, alguns pontos, de repente, que ficam, na opinião, secretário, de alguns que ficam em haver. Mas eu considero, sinceramente, muito poucos, porque o próprio presidente, a própria Silvia, disse de que esse diálogo com o senhor secretário tem sido bastante oportuno, facilitado e se consegue realmente dialogar. Secretário, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Nesse seu trabalho, nessa sua experiência, nesse seu dia a dia, digamos... Como é que o senhor avalia hoje a situação do camelódromo em termos de adequação, em termos de trabalho desse grupo, que me parece bastante afinado e maduro, digamos assim? Considero um grupo maduro, completamente maduro. Como é que o senhor sente, assim, e que pontos o senhor considera, assim, que seriam vulneráveis hoje e que se pudesse, de repente, trabalhar, adequar e até mesmo, de repente, vereador Rony, que a gente pudesse incluir, se necessário, fosse algum ponto dentro desse projeto?
Secretária, a palavra para responder de forma objetiva, porque já tem gente querendo falar.
Perfeito.
A palavra está com o senhor.
Perfeito. Obrigado, vereador. Presidente Jussara, na verdade, foi como a senhora destacou. Eu vejo o projeto extremamente interessante, moderno, traz a concepção moderna da situação. Porém, algum ponto que eu vejo é só esta questão do poder público, ele ser realmente o agente de disponibilização e de, se necessário, fazer a sua intervenção quando a banca está sendo usada de maneira inadequada. Quando ela está sendo usada para locação, quando ela está sendo usada daqui a pouco para exploração e para também coibir a proliferação, está se trazendo uma discussão nova no projeto do vereador Rony, que eu acredito que é um projeto para ser amadurecido. O vereador nos traz aí a ampliação de uma banca para quatro. Confesso que eu não tenho uma opinião bem formada sobre o assunto, mas eu acredito que é um avanço que ele está trazendo e eu acho que tem que ser discutido. Tem que ser discutido a questão familiar, por causa que você mudou a concepção nos últimos anos. Antes, realmente, era uma família que ia com uma banca para lá, hoje já está lá a segunda geração da família, já está a esposa, já está o genro. Então, eu acredito que temos que avançar também nessa concepção. Porém, o poder público, sendo o principal fiscalizador para ver se não está havendo especulação, eu vejo esse como o preponderante, presidente Jussara. Até porque o presidente Osvar, que está entrando com a sua diretoria, cheio de vontade de trabalhar, e tenho certeza que vai fazer uma excelente gestão, já está se propondo a fazer promoções. Eu acho que o poder público tem que melhorar a infraestrutura lá, e dentro dos recursos que a gente possa ter, eu vejo que tem que ser colocado para também melhorar a estrutura, e até pensar numa estrutura nova. Porém, a associação, por melhor que ela seja, ela convive dentro do local. Ela também se sente pressionada, tanto é que mesmo com a associação existindo e fazendo um bom trabalho lá, nós relatamos essas situações que elas são verdadeiras, de gente que está comercializando bancas, de gente que está alugando bancas lá, mesmo existindo associação e faz um bom trabalho. E eu lhe digo o seguinte, vereadora, é uma parcela muito pequena, por causa que 99% são pessoas sérias, trabalhadoras, que estão lá se dedicando a trabalhar. Mas o poder público tem que entrar para coibir este 1% que às vezes acaba denegrindo.
Hoje está acontecendo isso? Hoje está acontecendo isso? E você sabe, vocês têm conhecimento disso que está acontecendo com relação às bancas que comentou o secretário aqui?
Tá bom. Senhores, eu só peço a gentileza, nós vamos agora fazer as últimas inscrições, vai ficar com a Érica ali, ó. Então, quem quiser ainda falar, a inscrição está aqui com a Érica e com a Débora. Antes de voltar a esta mesa, eu passo mais uma vez a Margarete Gouveia a palavra.
Então, uma pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor secretário é o seguinte, em que prejudica o poder público se alugar ou se vender bancas? Em que é prejudicado a prefeitura, no caso?
Não, não. Na verdade, dona Margarete, só respondendo a sua pergunta, na verdade, ela foge o princípio, que o princípio é exatamente ofertar para pessoas que precisam de um local para trabalhar. No momento que a pessoa está usando de um local que ele é público, que ele é de todos, que ele é da sociedade toda, não para trabalhar, mas para especular, ele perdeu a sua finalidade.
Sim, eu sei, perdeu a finalidade, mas eu quero saber em que prejuízo que acarreta para a prefeitura, no caso.
O município, como ente público, ele tem que zelar pelo bem da sociedade.
Sim, mas a sociedade somos nós, o público não, somos não. Nós, no caso. E no caso, assim, ó, esse ocorrido de 1% que foi colocado agora de aluguel ou venda de banca, que eu não tenho muita confirmação no papel, né, foi permitido na gestão do prefeito Caio, que pudesse alugar e até vender bancas para entrar renda para a Ceval, que estava com problema financeiro na época, porque a gente estava vivendo uma crise política e comercial, né? Então, foi permitido isso. Agora, tu me diz, tem papel? Talvez não tenha papel, mas tem um papel na prefeitura, tem. Que estava na época do senhor Caio. Que entrou, foi uma pessoa bem acessível na época até, né? Eu nunca votei nele, para falar bem a verdade. Mas, não, sério, nunca votei nele. Mas ele deu essa parceria, ele deu essa abertura, ele teve esse entendimento, essa comunicação. Com o problema que havia lá no camelódromo. Então, hoje eu gostaria de saber por que estão pressionando tanto a dificuldade. Pode até que nem a nossa vice ali falou, que fiscalize, que indague, que converse, que entenda, mas não que pressione, não queiram comandar a nossa vida lá. O que a gente vai fazer? Por exemplo, assim, eu também não sou a favor nem contra que alugue, mas quem aluga são duas pessoas que ganham, a que aluga e a que trabalha. E não lesa ninguém, nem a associação e nem o poder público. Outra coisa que acontece, vai entrar verba para a associação porque vai estar sendo paga em dia o uso de área.
Paulo.
E aquilo lá, quando a gente ganhou na cidade, nós pagamos por cada coisa que foi feito lá, não foi? Entendeu? Então, eu não entendo. Até hoje eu não consegui entender qual é o objetivo, qual é a preocupação que estão tendo com nós lá de comandar as nossas vidas comercial.
Pois é.
Se é um crime político, um crime público, há que se processar diretamente quem cometeu, e não todos nós juntos. Porque, na verdade, todos nós pagamos junto por algum. Entendeu? Então, nós queremos saber direto, assim, nós não queremos conflito com ninguém, a gente quer ter clareza das coisas, quer ter decisão das coisas, nós queremos ser livre, ter liberdade de atitude. Entendeu? E saber qual é o real objetivo, por que está acontecendo isso aí? O que estão brigando pelo quê? Porque me dá a impressão que estão brigando pelo que não é de direito. Porque aquilo lá de direito é nosso, foi a população que nos colocou lá. Que votou, que deu a nossa liberdade, que deu o seu voto. Entendeu? Que nos disse sim. O procurador da República, na época, veio aqui. Abriu um espaço para nós. Nós temos... Eu sou filiada à sucessão. Aqui está junto de nós o Elivelto. Ele foi o que primeiro fundou no sindicato em Porto Alegre. Eu tenho a minha carteirinha de sindicalista. Eu tenho a minha carteira de associado. Entendeu? Então, hoje, não entendo qual é o objetivo, onde que querem que chegar, nos atrapalhando, nos incomodando, sabe? Pode ser até que não tenha nada contra a pessoa do secretário, eu não conheço a pessoa dele, pode ser bem intencionado, está ocupando, está defendendo a tese de alguém, mas se ele está defendendo a tese de alguém, é claro que é ele que vai ouvir. Entendeu? Que nem diz outro, aquele que não bota a cara, ou se opõe a meus colegas, eu vou receber as consequências. Se o senhor secretário põe a cara pelo prefeito, ou seja, lá por quem for, é ele que vai receber, né?
Exato.
O nosso desagravo. Não digo desrespeito, porque nós temos que respeitar o cidadão de qualquer maneira. Entendeu? Não podemos ser... Porque isso é constitucional, né? Mas então eu queria saber só isso. Em que prejudica a prefeitura se, no caso, não estou defendendo, se for alugar ou se for vender?
Obrigado, Margarete. Eu peço ao secretário que aponte para fazer em bloco, porque ainda tem algumas inscrições. Antes disso, o vereador Marcelo vai usar a palavra. Depois eu volto à plateia.
Obrigado, presidente da comissão, vereador Rafael. Cumprimentar o secretário Jorge Press, fiscal. Cumprimentar o vereador Rony, que é o proponente desse projeto, que convidou os demais vereadores para serem signatários, e peço que aumente o meu retorno um pouquinho, Madalena. E tive o prazer de ser o segundo vereador a assinar esse projeto, o vereador Rony me convidou, fui o segundo vereador a assinar o projeto. Cumprimentar a presidente da casa, também o Osvar e a Silvia, que representam os amigos e amigas do Camelódromo, alguns que eu já conheço de mais longo tempo, e outros que a gente está se conhecendo. Eu fiz um cálculo rápido aqui em relação às 640 bancas. Se são 640 bancas, e o IBGE diz que para cada unidade familiar uruguaiana nós temos 3,36 pessoas, nós temos aproximadamente 2.150 pessoas que vivem diretamente das vendas do camelódromo em Uruguaiana. É um número bem considerável, uma força bem considerável. Também essa casa fez o levantamento em 2013 através da Comissão Pró-Emprego, e nós temos hoje aproximadamente 35 mil uruguaienenses residindo fora de Uruguaiana, que foram por motivações de emprego, buscando renda, buscando melhores condições de vida. É uma dificuldade na nossa cidade, talvez seja a maior chaga social que Uruguaiana enfrenta hoje, por todos os levantamentos que nós temos, é a geração de emprego e renda. Se discute muito a questão da saúde, a questão das obras, mas o nosso principal problema em Uruguaiana é a geração de emprego e renda. E, entrando na questão do projeto, do processo legislativo, o projeto, ao ser encaminhado, ele hoje tramita na Comissão de Serviços Municipais. Para que os senhores entendam como é que é o procedimento, já passou por esta terceira comissão, após aprovado na comissão, vem a plenário, aqui neste lugar que vocês estão vendo, e é votado. É, pelo tudo que se apresenta, deve ser aprovado por unanimidade e tal. Esse projeto aprovado, ele é encaminhado ao prefeito, para sanção ou veto. Se o prefeito sancionar, o projeto vira lei e começa a valer. Se o prefeito vetar, o veto... Deixa eu falar, Fofô. Tu falou, deixa eu falar agora um pouquinho. Tá? E depois, se o projeto voltar, o veto do prefeito voltar, nós votamos o veto e derrubamos o veto ou acatamos. Acatando, acabou, o projeto é arquivado. Não acatando o veto, esta casa transforma o projeto em lei. E, a partir daí, está valendo, se caso o executivo não recorrer judicialmente e não vencer judicialmente. Esse é o trâmite do processo legislativo. Por isso que é importante a participação de cada um de vocês nessa audiência, a participação de cada um de vocês se manifestando, através de conversas com o secretário Jorge, com o vereador Rony, com o vereador Rafael, e com a presidente Sara, o vereador Irani e os demais vereadores dessa casa. Nós temos, e encaminhando para o encerramento da minha fala, vereador, que eu até não quis falar no início, e que obviamente deverá ser promulgado. Eu não quis falar no início, até porque... Tenho passado por um inferno astral essa semana aí, mas escutando atentamente a fala de cada um, é preponderante a manifestação de todos os presentes. Nós temos a nossa atualização uruguaiana, é uma atualização antiga. A nossa legislação é antiga. Nossa lei orgânica é de 91, o nosso código de obras e o nosso código administrativo é de 93. A legislação que versa sobre a administração do camelódromo é antiga. Então nós precisamos não só passar o comando para a Ceval, mas também fazer a atualização. O que conforme prevê na lei, no artigo 9º, a criação, a possibilidade do regimento interno da associação, que com certeza irá tratar desses temas pontuais. Por quê? Porque esta é uma lei geral de administração. A partir disso, se cria o regimento interno que vai tratar dos casos pontuais. E eu entendo, secretário, juridicamente falando, não sou um jurista, mas gosto muito disso, juridicamente falando, a discussão da venda de bancas ou aluguel de banca deverá ser tratada a posteriori no regimento interno com a participação da Assembleia. Obrigado. Na participação da Assembleia de todos os sócios, que naturalmente irão pagar a taxa de alvará para a Prefeitura e irão pagar a taxa que a associação entender que deverá cobrar. Pessoal, muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Esse vereador está à disposição.
Obrigado, vereador Marcelo. Eu chamo de imediato Evaldo Farias.
Boa noite a todos. Primeiramente, eu queria saber do secretário, através da cobrança dos impostos lá colocado para nós, quais as benfeitorias que foi revertida para nós até hoje? Não vejo. Então, tudo é cobrado, tudo é taxado, valores. Mas quando ali estamos ali, não vemos nada de assim, ó, foi feito um piso. Por exemplo, até hoje nós não temos um piso ali, é só o cimento puro que foi colocado. Do que vale toda a cobrança se não reverte nada para nós? Eu queria só saber um pouco disso. Obrigado.
Obrigado, Evaldo. Elaine da Silva. O senhor vai juntando aí, secretário, para responder em bloco como eu lhe pedi a gentileza. Eliane.
Eu complementando o que ele comentou, eu queria fazer, né? Que o alvará não é um real e nem 10 reais. Você sabe quanto vocês cobram. E qual o que ele falou é verdade. Vocês até hoje não investiram um centavo para nós. E querem dominar administrar o que sempre nós administramos. E eu já estou dizendo assim hoje, que eu já estou com a minha idade meio avançada e tenho duas filhas. Eu não faço questão que as minhas filhas vão para lá, porque aquilo foi feito para mim, porque eu não quis estudar e não quis fazer outra coisa. Amo o que eu faço, porque eu adoro ser vendedora. Agora mesmo fiquei quase 20 dias sem estar lá, porque a minha mãe estava na minha casa, precisava de mim. E eu trabalhar, e eu cuidar da minha mãe eu abro mão sempre. Então, essas coisas não competem à prefeitura administrar. Basta eu avisar eles que não estou podendo estar lá. Eles têm que saber. Porque aquele dinheiro que nós pagamos na taxa das bancas ali todos os meses é beneficiado a nós. Limpeza, gasto com água, guarda, luz, detergente, pingo-sol, a moça que limpa lá, nós é investido naquilo lá para nós. E a prefeitura até hoje o que que fez? Cobrou, cobrou, cobrou e nunca deu um apoio. E o alvará, concordo, era R$60, concordo que tivesse subido para 100, mas é 180. Tem pessoas, às vezes, que não conseguem vender nem R$300 durante o mês, porque depende do mês, está fraco. E vocês só querem o quê? Tem que pagar. Saia da onde? Sair. Então, vocês têm que se colocar como seres humanos, que nós estamos todos no mesmo barco. Todo mesmo, todo como vocês, estamos nós procurando um espaço. E vocês têm que aprender a respeitar. Só nós temos que respeitar vocês. E às vezes existe uma falha, a gente vai comentar com algum fiscal lá. Não interessa. Tem que pagar. Saia de onde sair. Isso aí não é normal. Porque se eu tenho que respeitar vocês, vocês também têm que nos respeitar. Como Pedro, qualquer uma criança, como criança, ele é cidadão, a gente tem que respeitar. Então, somos seres humanos, devemos ser respeitados, respeitar para ser respeitados. E é isso aí que eu tenho a dizer.
Obrigado, Elaine. Eu quero, de forma... Aqui tem mais dois inscritos. Marcelo Pereira. Vamos lá, Marcelo. Depois é o Marco Antônio, depois o nosso secretário fará essa resposta em bloco e finalizamos.
Boa noite. Em primeiro lugar, eu quero agradecer aqui para dar a palavra e fazer uma pergunta para o secretário, que querem ficar à frente da administração do camelódromo. Há 16 anos foi construído o novo camelódromo. Há 16 anos nós temos com dois banheiros lá, para 600 camelôs e mais de 2 mil pessoas que vão aos fins de semana lá, perguntando para nós aonde que tem um banheiro. E a prefeitura ainda quer administrar. Tu acha que tem condições de administrar? Porque eu acho que se tivesse à frente dos camelôs, nós já teríamos até construído mais 2 banheiros lá. Entendeu? Porque o banheiro é a primeira necessidade. E há 16 anos... Há 16 anos está esquecido a Baixada. Nós estamos esquecidos há 16 anos. E agora, nessa administração, se lembraram que a Baixada existe. Entendeu? Nós pagamos faxineira, nós pagamos tudo. E nós não ganhamos nada. Entendeu? Eu acho que chegou a hora que, se quisesse administrar, já teriam que ter feito uma administração. Ter construído 2 banheiros na quadra de cima, e tá? E outra, fazer o convite para o secretário de Indústria e Comércio, o senhor Jorge Prestes, a comparecer lá, entrar dentro do shopping da Baixada e ver o dia a dia de todos nós, os camelôs. Entendeu? Das nossas dificuldades, das nossas necessidades. Tá? Para depois tu querer colocar alguma coisa. Se tu não conhecer a realidade das pessoas que estão ali. Acima de tudo, primeiro, conhecer os camelôs, saber o que está se faltando ali, o que está precisando. Entendeu? Um banheiro, eu acho que é o básico. E nós não temos há 16 anos um banheiro. Eu acho que na gestão do Osmar, se nós tivermos que começar amanhã, nós começamos e fizemos 2 banheiros ali. Entendeu?
Agora o poder público vem me dizer que quer administrar ainda o camelódromo? Não tem condições de administrar o poder público. Porque tem muita gente mandando e não estão fazendo nada. E nós precisamos ali no camelódromo que façam alguma coisa ali. Entendeu? Nós precisamos que façam. E eu acho que dois banheiros que fizessem ali, dentro de 16 anos, não conseguiu a prefeitura fazer. Não estou falando da gestão dos senhores. Vem já de gestões anteriores. Mas já que eles estão querendo administrar, estão cobrando certas coisas, eu acho que nós também temos o direito de cobrar do executivo, do poder, dois banheiros ali, é o mínimo, eu acho, para nós receber nossos turistas da cidade, né? Que fim de semana, feriado, dia dos pais, vem 3, 4, 5 mil pessoas ali, e uma aglomeração que a gente não consegue nem se mexer no shopping, graças a Deus, o nosso shopping é espelho do estado. Entendeu? E tu, as pessoas, eu estou bem na entrada, e as pessoas me perguntam, banheiro? Aonde é o banheiro, senhor? Eu digo, ah, o banheiro é lá na passando a PS, lá, ó. Pô, mas lá passando a PS? Pô, mas tem que ir lá? Não tem um banheiro aqui? Eu digo, não, não tem, senhor. Mas que barbaridade. Eu escuto isso. Eu estou na entrada. Entendeu? E nós, associação, né, nós não temos engenheiro, porque aquilo ali tem que ter um engenheiro para construir ali. Tem que ter um engenheiro, tem que ter um arquiteto. Mas eu acho que na nossa gestão, essa nova aí, a gente vai poder até fazer isso aí. Contratar um engenheiro, já que, né, que não temos. Um arquiteto e vamos mandar fazer dois banheiros ali. Associação é o mínimo. Muito obrigado.
Obrigado, Marcelo.
Presidente.
Pois não, presidente.
Presidente, me permita, mas eu não posso deixar de me manifestar diante das manifestações da palavra do Marcelo. Eu acho que isso disse absolutamente tudo. Secretário, entendendo de que fiscalizar não é tão somente examinar as coisas que estão erradas, mas chamar para si a responsabilidade de colaborar com situações como essa, eu me rendo e eu cumprimento a tua fala, Marcelo, que mostra exatamente a realidade do camelódromo hoje. E que o poder público possa aproveitar esta tua fala, que é exatamente a voz e o clamor de todos, chamando a responsabilidade no que tange a fiscalizar, quando temos que assumir a nossa responsabilidade diante da realidade de situações como a Baixada.
Obrigado.
Muito obrigado.
Vereadora, aproveitando, esse é um dos itens que nós precisamos lá, mas eu acredito que o dia que o secretário for lá, entrar lá, que não foram os secretários dele, nem os assessores dele, ele pessoalmente, e conhecer camelô por camelô, ele vai ver as pessoas que nós somos. E vai ver todas as nossas necessidades que realmente a prefeitura pode fazer por nós.
Beleza. Marcelo, me lembrava o Irani que o banheiro tem que ser adaptado. Eu quero chamar a nossa última inscrição, Marco Antônio.
Só avisando, o banheiro é adaptado. Eu,
Marco Antônio.
Não, o que vai ser construído?
Alô?
Também vai ser
construído. Alô, por gentileza. Vereador, o banheiro masculino lá já é adaptado. Tá? E o feminino também, está me dizendo a colega ali. Não, a minha fala aqui, eu acho que em alguns momentos os anos se exaltaram e se fugiu um pouco do assunto. Eu, no meu entender, eu posso estar até errado. Entendeu? Mas eu acho que a administração, essa reivindicação que é histórica, desde que o nosso ex-colega, que hoje não participa mais lá do camelódromo, entregou para a prefeitura porque se sentiu inseguro e incompetente para administrar, entregou sem fazer nenhuma assembleia, sem fazer nada, e entregou para a prefeitura a administração. Isso passou longos anos. Passou outras administrações da prefeitura e o camelódromo foi ficando, né, esquecido. É justo o que as pessoas falam aqui, que a gente paga impostos e que é a contrapartida. Mas eu acho que se com essa diretoria forte, que hoje tem o aval de todo ou praticamente todos os camelôs, e que essa turma toda que está aqui está valizando já os nossos representantes, porque eles vão ser a nossa voz perante o poder público. Entendeu? Então, essas reivindicações deverão ser formais. Deverão ser feitas no momento certo para o poder público. E quanto o senhor falar que o ente político, o ente público, tem que ser responsabilizado, ou eles ter a responsabilidade de indicar a quem vai dedicar aquelas bancas que porventura estejam alugadas. Nós temos mais ou menos lá naquela zona de baixo, lá, um lado esquerdo ali praticamente vazio, que não tem mais ninguém lá. E eu acho que este, em conjunto com a associação, poderia ver essas pessoas, cadastrar essas pessoas lá, para que não seja só a prefeitura que tenha a autonomia de indicar quem quer que seja para lá. Porque realmente estão precisando. Porque aquelas pessoas, algumas que estão na rua vendendo, já tiveram banco e venderam e foram para ali de novo. Então, a gente que sabe, que está lá, a gente sabe dessas coisas que o senhor não sabe. O senhor está no gabinete, o senhor tem informação. Quem tem é a associação. Então, eu acho que a associação é capaz, são pessoas responsáveis, são pessoas que vão se assessorar daqui para frente, juridicamente, vão ter um assessor jurídico para resolver essas questões. Esse negócio de vender, alugar, é outra discussão. Eu acho que nós temos que lutar para que o prefeito homologue, que não vete e que ele sancione esse projeto, para que ele se vire em lei. Não adianta nós ficar discutindo coisinhas aqui que não vai levar a nada. Não vai levar a nada. Acho que, através da nossa associação, nós vamos encaminhar pedidos de melhorias ao poder público, bem assessorado, bem encaminhado, para que a gente possa cobrar, né? Porque nós nunca pedimos nada para a prefeitura. Realmente nunca se pediu nada. Entendeu? Nós temos dois banheiros lá, até porque na quadra de cima nós vamos ter que cavar um local lá. Entendeu? Eu acho que os únicos locais que poderiam ser feitos banheiros no carga e descarga. É o único lugar. Porque nas outras bancas, todos são proprietários de todos os espaços.
Marco Antônio.
Não tem espaço, a não ser que seja em cima. Entendeu?
Então, obrigado.
Eu sei que a prefeitura tem engenheiro, mas então ele vai pegar a tua banca para fazer os banheiros, tu não vai querer. Mas não tem outro lugar, é só naqueles dois locais ali, Marco, que não Antônio. Tem...
Obrigado.
Não, eu estudei, eu não vejo lá, mano.
Essa vou discutir é uma discussão contigo que aqui agora. Mais tarde.
Eu não quero discutir, porque o momento não é de discussão, nem é o objetivo desta audiência. A audiência pública, nós discutimos o projeto, que foi muito bem encaminhado, né? Muito bem elaborado, contemplando todas as nossas reivindicações, e nós esperamos que seja sancionado pelo senhor prefeito, e que o senhor, como representante do prefeito que está aqui hoje, leve essas considerações a ele e esqueça algumas coisas que talvez o senhor não merecesse ouvir. Entendeu? Porque o senhor não é o dono da secretaria também. O senhor tem que se reportar a alguém. Então nós queremos que o senhor seja também nosso porta-voz e o porta-voz do legislativo, para que o prefeito sancione e que se torne lei. Isso que é uma reivindicação de todos, que aí toda a comunidade da Baixada e os senhores serão contemplados e muito bem aprovado esse projeto aí.
Obrigado, Marco Antônio. Considerações, Silvia? Qual é? Agora a palavra vai estar com o secretário, então tem um minuto.
Eu só queria colocar para todos e para o secretário que o nosso único objetivo é resolver o nosso problema, porque todos aqui sabem que o poder público se troca de 4 em 4 anos. Independente disso, nós já estamos lá ao longo desses 15 anos e, se Deus quiser, por muitos mais longos anos.
Tá bom, Silvia, obrigado. Secretário, o senhor tem alguma coisa apontada aí? O senhor pode usar a palavra e considerações finais, se não quiser, não tem problema. Não? A palavra vai estar com o vereador Rony Mello, proponente.
Eu vou só encerrando, então, vereador Rafael, cumprimentar a todos e fazer apenas um pequeno relato aqui, o seu Evaldo, quer saber o investimento do município lá, sobre o valor cobrado. O valor cobrado é da mesma maneira que você cobra tantos outros tributos também da população, ou taxas, e ele entra para o Caixa Único. A partir do ano passado, foi quando encaminhado o projeto de lei e esta casa aprovou com recursos específicos para a Secretaria para investimentos na ordem do fomento à indústria e ao comércio. Até então ele fazia parte do Caixa Único e todos os valores arrecadados eles tinham já a destinação que o orçamento que vem para cá ele é executado. Então, na verdade, não é uma cobrança específica de lá. As outras residências, outras empresas também pagam os tributos. Quanto ao seu Marcelo, que nos trouxe aqui a realidade sobre a questão dos banheiros e me fez o convite para ir lá, o seu convite já está aceito, já, seu Marcelo. Terei o maior prazer de estar lá. Com certeza, com certeza. Na verdade, quando o senhor traz que deveremos ter reivindicações e essas reivindicações deverá chegar ao poder público, isso é ótimo, por causa que até então eu não tive nenhuma reivindicação para poder atender. Então, desta maneira, nós teremos condições de avaliar e dentro da disponibilidade poder fazer isso também. O que nós tivemos foi um bom trabalho com o seu Antônio e com a dona Clara de poder regularizar a situação desde que nós passamos a ver algumas situações que precisavam ser corrigidas. Se existem outras demandas, com certeza nós podemos estar apreciando e podendo, dentro das condições do município, estar também avançando com relação a elas. Tenho certeza que o presidente Osvar vai trabalhar nesse sentido também. Quanto ao projeto, cumprimento o vereador Rony por estar trazendo o projeto, um projeto que nos deu a oportunidade de estar aqui conversando. Como o seu Marco Antônio falou, muitas coisas foram dirigidas de uma maneira bastante forte, mas isso é natural. É natural e nós estamos aqui para escutar, e nós estamos aqui exatamente para tentarmos caminhar no mesmo. Todos nós somos uruguaienses, queremos o melhor para a nossa terra, queremos um local adequado para trabalhar, e nós não podemos estar, nós podemos ter algumas situações, às vezes, de divergência e de posicionamento, que isso é natural do ser humano. Porém, nós temos que trabalhar todos juntos para poder construir dias melhores para a nossa terra. E eu vejo Uruguaiana com grandes possibilidades de todos nós termos dias melhores. Então, eu quero cumprimentar a todos os senhores que aqui estão, pessoas aos quais eu tenho o maior respeito por trabalho com comércio e para as suas trabalhadoras que todos os dias labutam para desenvolver a sua atividade empresarial. Vocês são os empreendedores que realmente, como constou o vereador Marcelo, quase 3 mil pessoas dependem dos senhores. Então nós temos que ter o maior respeito, porque são as pessoas que vocês levam o sustento todo dia. Quero cumprimentar os demais vereadores, presidente Jussara, na sua pessoa, na pessoa do presidente Rafael, a todos os demais vereadores, porque eu considero que foi de alto nível, foi extremamente positivo. E nós temos que fazer, como disse a vereadora Jussara, a nossa meia-culpa. Sempre tem coisas a fazer, sempre tem coisas a melhorar. E eu acho que isso que nós podemos começar a construir de uma maneira mais harmônica e mais adequada. Da minha parte, muito obrigado. Boa noite.
Obrigado. Eu quero, antes de passar a palavra ao vereador proponente, Rony Mello, fazer só uma ponderação, secretário e camelôs que estão conosco aqui, trabalhadores da Baixada. Apoio, suporte, fomento, ele tem que ocorrer quando aquela estrutura recebe muita gente, como no Natal, no Dia das Crianças, no Dia dos Pais, no Dia das Mães, na questão da iluminação, na questão da sinalização, na questão do asfaltamento de buracos que já existiram nas duas ruas laterais, na questão do conserto da cobertura, da parte de elétrica de dentro. Porque a segurança, a limpeza, a organização daquela estrutura já é, como nos apoia o jurídico, como disse o presidente, o próprio proponente, Rony, já faz parte da associação. Então eu acho que esse projeto deve ser aprovado aqui na íntegra, deve ser sancionado pelo prefeito na íntegra, e daqui para frente a organização e o cuidado, não só do que já vem sendo, mas também da estrutura em bancas, deve ser da associação. é um ponto de vista que eu tenho. É o meu ponto de vista. Então eu agradeço a presença de vocês. E antes de finalizar, vereador Rony Melo, proponente, a palavra está com o senhor.
Bueno, pessoal, quero mais uma vez agradecer a presença de cada um dos senhores e das senhoras, nossa representação da CEVAL, a Silvia, o Osvar, nosso secretário, Jorge. Agradecer a cada um dos vereadores que se propôs a assinar conosco o projeto. Isso é muito importante reforçar que a proposta, de certa forma, eu sou o autor, mas todos se inseriram e se colocaram à disposição para fazerem parte. Eu não esqueço, e vocês vão entender o porquê da minha ligação, muitos aqui sabem, o pai durante 7 anos trabalhou na Baixada, e já há muitos anos a gente tem um carinho, uma admiração, um carinho muito grande por tudo que vocês realizam lá. Mas um fato que me marcou há alguns anos atrás foi aquele momento quando deu aquela batida, alguma das batidas, né? Que eu digo até hoje em casa que eu não desejo a ninguém que vocês passaram naquela manhã. E hoje a gente vive uma crise de ética, de moral, e quando o vereador Marcelo Lemos fala da questão num dia ruim, né? Eu não lembro a expressão que tu usaste, Marcelo, um inferno astral, a gente clama por boa vontade e um voto de confiança. E o projeto, na verdade, é isso, secretário, é um pedido de voto de confiança nesta diretoria, nessas famílias, enfim, a todos aqueles que ajudaram a construir e fazem a história da Baixada. Se amanhã ou depois não der certo, bueno, mas nós temos que tentar. Nós temos que dar esse voto de confiança e juntos, se porventura algo sair errado no meio do caminho, nós tentarmos corrigir, solucionar, mas juntos, sem demagogia. Porque todos que lá estão trabalhando, estão sustentando as famílias, e eu não tenho dúvidas que eles serão os principais fiscais. Assim como em todas as áreas e setores, tem os bons e os ruins. Em todas as áreas, sem exceção. Mas a grande maioria, a avassaladora maioria lá na Baixada, as famílias, os trabalhadores, eu digo, Osvar, tu vai ter muito pouco para fazer na questão da fiscalização, porque vocês mesmos serão os fiscais. E por essa razão que a gente te pede esse voto de confiança, para que a gente, assim que aprove esse projeto, chegue na mesa do prefeito, chegue na tua mesa, sancione e que a gente tente. Que a gente não pense num passado como se fosse igual ao presente. As coisas mudam, as pessoas são outras, a diretoria é nova, está aí disposta a ajudar, a colaborar, a fazer diferente e, quem sabe, ajudar o município ainda mais na questão do turismo e na questão da geração de emprego, como o vereador Marcelo colocou, nada mais, nada menos, cerca de 3 mil pessoas hoje são contempladas pela Baixada. Então é só esse pedido que eu faço e agradeço a todos e uma boa noite.
Obrigado, vereador proponente. Eu quero passar a palavra à nossa presidente Jussara Osório, que tem algumas palavras e já irá encerrar essa sessão.
Nesse momento, então, eu me dirijo novamente aos senhores e senhoras, exatamente para fazer, na condição de presidente dessa casa, fazer um encerramento. Agradecer, secretário, agradecer à diretoria, agradecer a todos vocês, porque cada oportunidade como esta, que surge na casa onde se pode dialogar e, diga-se de passagem, numa condição tão equilibrada como a noite de hoje, secretário, isso só nos acrescenta cada vez mais, nos oportuniza e nos responsabiliza. E é assim que esta casa quer e gosta de trabalhar e quer vê-lo sempre que necessário for. Muito obrigada. Então, invocando o nome de Deus, nós damos por encerrada essa sessão.